No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Espero que hoje seja melhor do que ontem. 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 Espero que hoje.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. As redes sociais nunca estiveram tão presentes em nossas vidas. No Brasil, este ano, elas tiveram um papel protagonista, com a Copa do Mundo e as eleições. O jornalismo na web, o chamado cyberjornalismo, também ganha força a cada dia, fazendo com que o jornalismo tradicional questione o seu papel na sociedade. A internet possibilita a qualquer pessoa, jornalista ou não, o poder de ser um formador de opinião e mobilizar pessoas por uma causa. Hoje vemos o ativismo digital crescer e envolver milhões de pessoas pelo mundo. Para falar das redes sociais, o cyberjornalismo e ativismo digital, temos aqui a Gabriela Tanaka, diretora de campanhas da Chase.org, uma das maiores plataformas de abaixo assinados online do mundo. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem?
Oi, boa tarde.
Na verdade, é Graziela Tanaka.
Isso.
Né? Muito bem. Graziela, como é que foi esse ano para a Chase?
Foi um ano bem interessante, né? A gente tinha visto um pico na mobilização online, novas campanhas, manifestações em 2013. E esse ano tinha as eleições e a Copa do Mundo. Então foram dois momentos políticos muito fortes. As pessoas se mobilizaram bastante durante a Copa do Mundo. Tinha aquele momento de indignação do que vai acontecer, aquela expectativa. E depois as eleições, que todo mundo sabe, né? Debates acalorados, muita discussão, que também foi um momento de bastante mobilização pela internet.
Eu conversava com você fora do ar e você me disse que cresceu menos do que o ano passado.
Na Change, sim. Eu acho que a mobilização online, no geral, ela cresce todo ano. Mas eu acho que 2013 foi um ano mais esperançoso. Eu acho que as eleições, elas geram nas pessoas, às vezes, um ceticismo um pouco maior. E para você se mobilizar pela internet, você precisa ter esperança de que alguma coisa vai mudar. E as eleições trouxeram muito mais um pessimismo, né? De dizer, os mesmos candidatos, os mesmos partidos, né? A Dilma vai ganhar. Então, eu acho que a gente precisa do sentimento de esperança para que as pessoas se engajem. Então, isso eu acho que vai crescer de novo a partir do ano que vem. Enfim, são ondas. Eu acho que o momento político ele varia de ano a ano.
E nós estamos aguardando aqui nos nossos estúdios o professor André Deac, da Fundação Armando Álvares Penteado, e também ele dá aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Trianon AM 740.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br.
Ligue!
Está de volta o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos falar de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo, tudo bem?
Boa tarde, Joel, tudo ótimo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Graziella.
Boa tarde.
Bom, depois de 2 semanas de tensas negociações, se encerrou no último domingo a COP20 em Lima. A COP, que é aquela reunião anual que discute a questão das mudanças climáticas, é organizado pela Organização das Nações Unidas.
Os resultados deixam alguma esperança?
Alguma sempre tem que ter, né? Eu acho que a gente não pode deixar de ter esperança. Mas as delegações dos 196 países aprovaram o chamado rascunho zero de um futuro acordo global do clima, depois que as nações mais ricas fizeram concessões. O documento aprovado na madrugada do domingo ressaltou a culpa histórica das emissões de gases de efeito estufa, o que atribui aos países envolvidos mais responsabilidades em comparação aos países em desenvolvimento. O Acordo Climático Global deve contemplar diversas ações para conter o aumento da temperatura do planeta e, com isso, frear os efeitos da mudança climática. O título do documento é Chamamento de Lima para Ação sobre o Clima. E foi aprovado por consenso, como é praxe na Conferência das Nações Unidas. O texto final definiu apenas caminhos nesse primeiro momento. Caminhos que pedem medidas para conter o aquecimento global, como corte de emissões, redução do desmatamento, inovações nas indústrias, investimentos em energias renováveis, entre os seus principais pontos. Ainda não há definição sobre isso, sobre esses pontos, e o tema voltará a ser discutido no ano que vem, na COP21, que será realizada no final de 2015, em Paris. Outro ponto importante foi a necessidade de determinar a metodologia que os países vão seguir para formular as metas de redução. Cada um, nesses últimos anos, tem definido suas próprias ideias específicas de cada país. Há uns que falam assim, em relação às emissões de 1990, outros do ano 2000, outros
isso
mais antigas.
Né?
E na verdade você vai ajustando as tuas emissões ou a necessidade de ação de acordo com o que você achar mais conveniente, que talvez para o planeta como um todo não seja o ideal. O resultado acordado diz que os países terão obrigação de apresentar apenas propostas de mitigação, ou seja, mitigação, quer dizer, medidas para você tentar de alguma maneira fazer alguns processos de redução, mas que não sejam compensações que tragam exatamente a redução da temperatura ou a não deixar com que ela suba, como está sendo colocado, em 2 graus, que é o maior medo que nós temos, é que a temperatura do planeta suba 2 graus nos próximos anos. Também é importante que a conferência está pedindo aos países envolvidos, né, no documento, que tomem iniciativas para conter a poluição entre 2015 e 2020, período que antecede o novo acordo. Não houve um resultado forte sobre esse assunto, tanto que o texto usou o jargão diplomático encorajar a fazer as mudanças e não decidir. Então, Joel, o principal impasse da COP20 referia-se ao princípio de diferenciação dessas responsabilidades dos países em conter a emissão de gases do efeito estufa. Em uma das plenárias realizadas, ficou evidente o confronto entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Para se ter uma ideia, China, Brasil, Índia e África do Sul, os chamados emergentes, não concordavam com a abordagem apresentada em um rascunho anterior, principalmente com a força dos Estados Unidos, União Europeia e Rússia, que é a parte mais rica e que concordava com esse texto anterior. Quer dizer, a gente avançou no sentido de se entender que todos têm que participar efetivamente da solução, portanto, os emergentes eles vão ter que ter também alguma ação, porque o projeto anterior, que é ainda em vigor, que é o Protocolo de Quioto, dizia que só os países ricos teriam metas obrigatórias a cumprir, enquanto os países em desenvolvimento teriam metas simplesmente voluntárias. Agora está chegando ao consenso que, na verdade, todo mundo tem que fazer parte, claro que sendo a maior responsabilidade ainda dos países ricos, que historicamente foram os que mais emitiram. Vamos esperar que a gente consiga, a partir desse documento inicial, uns compromissos durante, nós temos todo o ano de 2015 para discutir, para chegar no final do ano na COP21 e a gente faça efetivamente um acordo climático global, efetivo e que sirva para todos os países.
Quer dizer que nós precisamos das concessões dos países ricos para salvar o planeta?
Eu acho que de todos, mas principalmente dos países ricos. A gente espera também que a Change faça muitas petições, muitos abaixo-assinados para a gente pressioná-los aí, né?
Na questão do meio ambiente, há muitos abaixo-assinados?
Muito, eu diria que é uma das causas mais populares. E o que é interessante é que são desde causas locais até causas globais. Então pode ser, por exemplo, para salvar uma praça que está sendo ameaçada de passar uma rua no meio, como foi o caso de Florianópolis, até pedir uma moratória da pesca na Amazônia, que é a causa do extermínio de botos, por exemplo. Então, assim como a gente estava falando, Código Florestal, parques nacionais, animais ameaçados de extinção, então são muitas causas relacionadas ao meio ambiente.
Isso é muito interessante, né?
Ah, sem dúvida. Eu já assinei várias, inclusive. E uma coisa, Graziella, que eu queria te perguntar. Lá no Change, quando a gente entra, às vezes compartilha também, pede outras assinaturas, às vezes tem uma informação que eu não fui atrás para saber, mas se poderia esclarecer, inclusive, para os nossos ouvintes. Faltam tantas mil assinaturas, para o quê, na verdade? Por que tem que chegar num determinado número? E o que significa alcançar, por exemplo, tem 10 assinaturas, claro que não tem força. Tem 10 mil, mas por que tem que chegar a 20 mil? Qual que é a razão?
Então, quem define a meta do abaixo-assinado é a pessoa que cria. Ah, tá. Então, eu acho que é tudo relativo ao tamanho da sua causa. Então, por exemplo, se você está pressionando uma prefeitura, você não vai precisar de 100 mil assinaturas. A gente viu vitórias com menos de 5 mil assinaturas. Claro que as pessoas, às vezes, são super ambiciosas, querem 1 milhão de assinaturas, mas não é a quantidade de assinatura que determina se a petição vai ser vitoriosa ou não.
É subjetivo, né?
É subjetivo.
No caso do Ficha Limpa, mais de 1 milhão de assinaturas foi necessário para que a lei fosse aceita pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, para que ele tivesse um trâmite e ser aprovado.
Mas nesse caso não é subjetivo, ele é objetivo porque precisa efetivamente...
É a iniciativa popular, então é o que é requerido mesmo por lei, né?
Muito bem. A internet, como podemos comprar esse ano no Brasil, de Copa do Mundo, de eleições, para o bem e para o mal, nós estamos fazendo uso da rede, um uso bom da rede?
Com certeza, eu acho. Eu acho que o papel das redes nas eleições ainda é uma coisa que precisa amadurecer no Brasil. Então, a gente começou a falar um pouco... O debate parecia um pouco imaturo, né? Um pouco passional, em vez de ser um debate mais bem informado.
Com exageros, né?
Exatamente. Então, eu acho que o brasileiro ainda está descobrindo como usar a política através da internet. Então, uma coisa que a gente vê, que a gente fala muito na Change, é que a política não acontece só de 2 em 2 anos quando há eleições. Pelo contrário, a hora de você se mobilizar é depois que a pessoa foi eleita, porque daí você tem um alvo, né, um decisor concreto para pressionar e interagir com o seu prefeito, com o seu vereador, com o seu deputado, com a presidência, ministérios, qualquer que seja o órgão.
Um evento como as eleições, como foi essa para a presidência da República, renovação da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, ajuda na mobilização?
Ajuda, sim. Eu acho que as pessoas elas estão mais envolvidas com o legislativo, o que eu acho que é ótimo, né? Então, hoje em dia, você sabe muito mais quem são os deputados, eles estão mais em evidência. Eu acho que a internet, ela expõe também as besteiras, né? Então, por exemplo, Jair Bolsonaro fez um comentário infeliz semana passada, que ele falou que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Isso viralizou na internet, né? Então, hoje em dia, você não consegue mais se safar, digamos, com um comentário maldoso ou alguma coisa preconceituosa, sem que as pessoas vão expor essa pessoa nas redes. Então, isso acho que deu muito mais transparência e visibilidade para o eleitor saber exatamente o que aquele deputado ou senador faz entre as eleições.
No nosso programa de terça-feira, nós fizemos um editorial contra a frase dita pelo deputado e exigindo que preconceitos como esse acabem. sobretudo de quem é um representante, né, da população como ele, que é deputado eleito pelo Rio de Janeiro.
E, infelizmente, um dos com o maior número de votos, né?
É verdade. Ah, o marco regulatório vai ajudar, né? Como é que você viu o marco regulatório da civil da internet?
Eu acho que foi, com certeza, um avanço muito grande, né? É, o André Deac, ele participou do processo, então acho que ele pode falar muito melhor do que eu, mas foi um processo da sociedade civil, então foi muito bem visto a nível internacional, é um dos marcos regulatórios mais avançados em termos da internet do mundo. Então, por exemplo, a questão da neutralidade da internet é importantíssimo, porque ele permite que as pessoas tenham acesso igual a todos os sites, sem que tenha uma comercialização, né, desenfreada. Se eu posso pagar por uma velocidade maior, eu vou pagar, e aquele que não vai ter um acesso mais restrito. É, então, a questão de proteção do usuário também eu acho que é uma das questões super importantes, garantir a confidencialidade, né, a proteção aos usuários, isso também foi um avanço muito grande. É, e agora precisa ver como que vai ser regulamentado, né?
Graziela, você falou da neutralidade da internet. E eu queria saber uma coisa. Como é que funciona a neutralidade da Change? Quais são os critérios que vocês utilizam para fazer uma petição? Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer uma petição, vocês não entram no juízo de valor, se é legal, se não é, se pode ou não pode, se é de direita ou de esquerda, se é preconceituosa ou não é. Qual é o critério de avaliação que vocês
Antes
usam?
Antes de você responder, Reinaldo, vamos contar para os nossos ouvintes o que faz a Change.
Tá.
Ela é uma plataforma.
Tá. A Change é a maior plataforma de abaixo-assinados do mundo. Então, são 80 milhões...
É maior que a Vaz?
É maior que a Vaz. Tem 80 milhões de usuários no mundo. No Brasil, somos 2 milhões e meio. E a Change é o que você falou, né? É uma plataforma. Então, a Change nunca vai criar um abaixo-assinado. A gente só disponibiliza para o usuário. Então, acho que uma analogia que funciona é o YouTube das petições. Qualquer um pode entrar, subir um vídeo, sem que haja interferência da equipe. É claro que existem critérios, por exemplo, de abaixo-assinados que incitam ódio, que são preconceituosos, esses sim são removidos, mas tirando isso, não cabe a mim, Graziella, decidir se eu concordo ou não com o abaixo-assinado. Inclusive, teve uma polêmica essa semana, justo quando você perguntou, um grupo insistiu demais que a gente removesse um abaixo-assinado e eu tive que ser muito dura e falar assim, não, a Change só remove em casos de abuso, e de abaixo-assinados que vão contra a política, né, de uso do site. Tirando isso, não cabe um julgamento se é de direita, se é de esquerda, se é a favor, se é contra, porque só assim a gente vai atingir o maior número de pessoas. Inclusive, há abaixo-assinados opostos na Change. Então, há questões que têm um abaixo-assinado a favor e um contra, e os dois convivem naturalmente no site.
Em nome dessa mobilização, que você pretende o maior número de usuários, mesmo que fira, mesmo que eu faça um baixo assinado, por exemplo, de cunho nazista, vocês aceitam isso?
Aí, nesse caso, seria removido, porque é um abaixo assinado que incita o ódio e que tem um discurso discriminatório.
Reinaldo,
né?
Repete a pergunta agora para ela, porque a gente já sabe o que fez a Change. Daqui a pouco, eu quero que você explique para o ouvinte, se ele quiser fazer um protesto, se ele quiser fazer um baixo assinado, como ele deve fazer e as...
Na prática, como é que funciona? Exatamente. Não, a pergunta até a Graziella, ela foi respondendo, ela falou um pouco do que era a Change e também falou dos critérios que eles utilizam para permitir ou não uma petição abaixo-assinado. Houve algumas polêmicas, Joel, agora eu não lembro se é a Change ou se foi a Vaz, relacionado a impeachment e também a volta do governo do regime militar. Qual foi a que você citou...
Que você, o pessoal pediu para tirar, você teve que...
A polêmica, na verdade, foi outro assunto. Não sei se vocês estão acompanhando. Tem um projeto de lei sobre a guarda compartilhada obrigatória. Ela determina... Porque até então, a lei determina que, na maioria dos casos, um dos pais vai ter a guarda de uma criança, no caso de separação, e o outro tem direito à visita, e quando há uma relação amigável, eles vão ter a guarda compartilhada. E não teve muitas assinaturas, né? Um abaixo-assinado que é a favor teve 1.500 assinaturas, o que é contra teve 4.000. Mas teve um grupo de pais que queriam, porque queriam argumentar que tinha que remover o abaixo-assinado, que eles eram contra. Aí eu expliquei que, na verdade, não tinha nada ali no texto daquele abaixo-assinado que
desafiasse... Na verdade, eles queriam fazer uma censura, né?
É, justamente, a censura, né? E a gente preza justamente pela liberdade de expressão. Então, somente nesses casos que eu citei, extremos, que a gente faria remoção de abaixo-assinado, né?
Então, esse outro que eu falei foi um desses dois aí, que eu não me lembro agora, foi da Vaz.
Foi da Vaz.
Que esse sim, até várias pessoas disseram, não vou mais assinar... não quero mais participar de nada da Vaz, porque eles fizeram qual dos dois temas? Do impeachment?
É porque a Vaz também tem uma plataforma de petições. Eu acho que a grande diferença é que a Vaz é uma ONG, então eles têm suas campanhas próprias, que eles divulgam, eles mobilizam, eles vão para Brasília, só que ao mesmo tempo tem a plataforma de petições. Então, isso acho que confunde um pouco as pessoas, porque quando elas veem um abaixo-assinado na Vaz, eles vão achar necessariamente que é a Vaz que está encampando. E nem sempre é o caso,
na
né?
verdade, a diferença é que vocês são partidários e a Vaz não, ela tem uma posição.
Exatamente.
Isso é muito importante destacar. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta.
Trianon AM 740.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue.
Vamos ouvir agora reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Falta de educação superior deixa milhões de jovens sem emprego decente. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
Um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aponta que jovens com ensino superior têm chance muito maior de encontrar um emprego decente do que aqueles que têm apenas educação primária ou secundária. O documento é baseado em resultados de pesquisa sobre transição da escola para o trabalho em 28 países, incluindo o Brasil, entre 2012 e 2013. O estudo destaca que ter nível de educação mais alto serve como garantia bastante confiável para obter um emprego formal. Segundo Theo Sperbon, autor da publicação, aumentar o nível da educação da força de trabalho emergente em países em desenvolvimento não vai, por si só, garantir a absorção de trabalhadores mais qualificados em empregos não vulneráveis. No entanto, ele afirmou que continuar a enviar jovens com baixo nível de educação formal e não qualificados para o mercado de trabalho é ruim, tanto para os indivíduos quanto para as economias. O estudo também menciona a dificuldade dos países mais desenvolvidos em absorver mão de obra jovem mais qualificada. Por outro lado, em nações de baixa renda, a maior preocupação continua sendo subeducação de jovens trabalhadores que não têm opção senão trabalhos vulneráveis na economia informal. O documento é parte do projeto Work for Youth, ou Trabalho para a Juventude, em tradução livre. A iniciativa é uma parceria do Programa de Emprego para Jovens da OIT e da Fundação Mastercard. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
New York. Muito bem, estamos de volta depois dessa matéria do Edgar Júnior de Nova York. Vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. A Lilian Mello, de Santana, as redes sociais também servem para a proliferação do besterol e preconceito. igual aconteceu com o povo nordestino depois das eleições. Eu gostaria de saber a opinião, a respeito desse assunto, Graziella.
Também tem isso, né? Na Change tem muitos abaixo-assinados, tem de tudo quanto é tipo. Então, não necessariamente são abaixo-assinados políticos, né? Então, por exemplo, tem muitos pedindo para trazer uma banda para o Brasil. É, um abaixo-assinado inusitado, né? Que foi bem engraçado, era uma neta que queria realizar o sonho da avó dela conhecer o Agnaldo Timóteo. Então, ela usou a Change para pressionar, né, a equipe do Agnaldo Timóteo a encontrar com a avó, e ela conseguiu, e deu certo.
Olha que legal.
Então, o abaixo-assinado nem sempre ele é político. Ele pode ser alguma coisa, por exemplo, pro diretor, o roteirista da novela ajudar a personagem. Então, tem para tudo. E eu acho que o ambiente online, ele é isso, né?
Nas eleições tivemos um preconceito contra os nordestinos. A gente aceitaria...
Nesse caso, não.
De cunho
não.
Preconceituoso?
Não. Foi o que eu expliquei sobre os critérios de, no caso de remoção de abaixo-assinado, nesse caso seria removido, né?
Existe um limite no número de petições simultâneas? Ou qual é a capacidade de vocês? A gente pode ter 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Ou vocês limitam um pouco?
Não, a gente não limita. Pelo contrário, acho que quanto maior o número, o volume de pessoas entrando e usando a Change, melhor. É isso que a gente quer. Então, com 80 milhões de usuários no mundo, hoje em dia são milhares de abaixo-assinados por semana. Não sei o número exato, mas acho que são mais ou menos uns 5 mil abaixo-assinados novos todas as semanas.
E no Brasil, quantos devem estar, por exemplo, simultaneamente acontecendo?
A gente tem uma média mais ou menos de uns 50 por semana. Quando tem momento de eleições, Copa, aí tem um pico um pouco maior. Mas essa é a média geral.
Essa média geral, ela são abaixo-assinados de origem pessoal, comunitária? O que tem mais lá? O que vigora um número maior de abaixo-assinados?
Então, a maioria ainda é político. Então, muito a questão... local, de bairro, então asfalte uma rua, melhora uma praça, tem muitos relacionados ao meio ambiente, cultura, né, que nem a gente estava falando, tem abaixo-assinados também, além dessa coisa urbana, a mobilidade é um tema muito forte, então aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem uma meia dúzia pedindo, por exemplo, a ciclovia na Paulista, apoia as ciclovias da Santa Cecília, então tem muitos abaixo-assinados que são relacionados a essa causa. Outra coisa que tem muito lá fora, menos no Brasil, são abaixo-assinados relacionados à empresa. Então, também é uma ferramenta de direito do consumidor. E isso a gente vê alguns no Brasil, mas ainda é pouco. Na verdade, é uma área que eu vejo uma tendência maior de crescimento e que eu acho que os brasileiros deveriam usar mais para pressionar a empresa.
A demanda, né, em cima da iniciativa privada ainda é pequena.
Ainda é pequena. Mas tem alguns, principalmente para a telefonia. Então, agora a Vivo, por exemplo, mudou a política de uso de dados. Então, já tem um abaixo-assinado novo. Contra, por exemplo, compras online, quando a pessoa é lesada. Então, isso já tem também. Muitos relacionados a direitos dos animais para a empresa.
No caso, lesado é o direito do consumidor. É interessante isso, né? Muito bem. Deixa eu interromper um pouco você, Graziella, porque chegou agora o André Diak, que ele é professor da Faculdade Armando Álvares Penteado e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Boa tarde, André, tudo bem?
Boa tarde, obrigado, prazer estar aqui.
Fala um pouquinho mais no microfone, por favor.
Obrigado, gente, um prazer aí estar aqui.
Que foi o trânsito?
Convite. Trânsito, eu estou...
Mapeando aqui pelo GPS, eu soube que você estava na Avenida Bandeirantes. Direto aqui dá mais de 40 minutos.
Pois é, não, meus pais moram lá em São Carlos e aí estava por lá.
Seja bem-vindo, viu?
Obrigado.
Vamos agora, incluímos o André aqui na nossa discussão. André, eu começo te perguntando, esse marco civil da internet, foi um avanço?
Foi um avanço, um dos maiores avanços aí. Coloca o Brasil com uma das constituições aí mais avançadas do mundo, sem dúvida. Foi feito de maneira participativa, a gente esteve perto do processo desde o início, vem de alguns anos esse debate aí, né? E a gente montamos em São Paulo um lugar chamado Casa da Cultura Digital há alguns anos, e ali aconteceu a união de vários ativistas de cultura digital, hackers, né? Hackers são programadores aí, né?
Falando em cultura digital, como é que você vê o ativismo digital no nosso país?
Uma coisa que ainda começa, como em todo lugar no mundo, mas eu vejo com bons olhos, assim, a gente faz parte um pouco desse movimento, né, de ativismo digital. Para citar de novo uma coisa que aconteceu ali no começo da Casa da Cultura Digital, eu acho que foi uma das primeiras ações ativistas, talvez, que tenha acontecido no país. Não sei se vocês vão se lembrar, quando foi lançado o blog do Planalto, que o pessoal chamava de blog do Lula, então.
É.
E o blog do Lula, na época, foi feito dentro de uma plataforma de código aberto chamada WordPress e licenciado com licenças livres, que era uma licença chamada Creative Commons, que permite que todo o conteúdo seja reutilizado. É uma licença interessante, até aí muito bem. Só que na época, o blog foi lançado sem a opção de ter comentários. Então, as pessoas...
Pouco democrático.
É, as pessoas falavam assim, olha... o blog não é isso, precisava ter comentário. Aí o que o pessoal ali da Casa da Cultura fez, Pedro Marcum, Daniela Silva, fez um robozinho que pegava automaticamente tudo que era publicado no blog e publicava em outro blog chamado Clone do Blog do Planalto, e que tinha comentários. E aí, sem moderação, porque o argumento do Planalto era que ia dar muito trabalho moderar, que ia virar uma várzea, né? Todo mundo ia xingar. E, na verdade, derrubou o argumento, né, instantaneamente, porque, de fato, tem muita... As pessoas têm dificuldade ainda em comentar, mas...
Muito bem.
Mas não foi um problema, enfim, isso foi um ativismo digital simples que permitiu que as pessoas participassem.
Mas precisamos crescer muito ainda, né? Nós temos na linha um ouvinte,
claro,
que vai participar do programa. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, é Cícero Duarte, Joel.
Tudo bem, Cícero? Qual é a sua pergunta aos nossos dois convidados?
Então, eu só peguei um da Graziella, né? O outro que chegou agora eu não peguei, porque eu saí de um espaço aqui de minha casa para outro espaço, né?
Tudo bem, então vamos para uma pergunta para a Graziella.
Então tá, Graziella, boa tarde.
Boa tarde.
No Brasil existe dois mundos, né? O dos que sabem demais e dos que sabem de menos, né? Eu estou na entressafa, ou seja, de um tempo para cá, Graziella, eu deixei de aprender um pouco, né? Alô?
Estou ouvindo.
Então, tá. Essa coisa da internet, eu me afastei um pouco. Não me sinto bem. Porque é assim, como equilibrar esse nosso Brasil? Eu convivo aqui com pessoas, Graziella, que ainda carpem chão, mato, pessoas com 70, com 80 anos, e que eu tenho certeza que tem medo de olhar para um computador. Está entendendo?
Muito bem. Cícero,
oi.
Deixa eu ver se eu vou resumir essa pergunta. Vai ter 40% ainda no nosso país, Graziella, não tem acesso à internet. Como nós vamos fazer para incluir essas pessoas, como diz o Cícero, que carpem chão, que se sentem estranhos diante de um computador, enfim.
Pessoas que já têm uma certa idade.
Já, né? Têm uma certa idade. Né? E, aliás, tem cursos já até, viu, Reinaldo? Para idosos, para ter acesso à internet, como manipula o computador. Mas essa é a pergunta, né, Cícero?
Então, é uma das perguntas.
Então, vamos deixar essa hoje para ela,
tá.
E aí você faz uma próxima. Você vai ouvir agora a resposta. Muito obrigado pela sua participação. Você vai ouvir a resposta dela. E você liga no próximo programa que a gente vai ouvir uma outra pergunta sua também. Que eu tenho outro ouvinte na linha. Foi um grande prazer falar com você, Cícero. Um abraço. Muito bem, já cortaram na linha? Um outro ouvinte, boa tarde. Com quem eu falo? Olá.
Olá.
Quem é?
Luciano.
Luciano. Isso. Luciano, sua pergunta ou comentário para os nossos dois convidados.
Minha pergunta agora, mudar um pouco o foco, vai ser a rede social voltada para o mercado corporativismo, né? Para a recolocação profissional. Gostaria de saber qual é a sua opinião dos nossos convidados, qual é de fato o peso hoje numa recolocação no mercado de trabalho, se de fato as empresas tem sim o hábito de estar vendo rede social, além do próprio LinkedIn, né, de estar fazendo esse trabalho de, digamos que, investigação. Até que ponto isso pode estar influenciando? Se está ficando um hábito cada vez mais cultural das empresas criarem essa dinâmica também no seu processo seletivo?
Interessante pergunta. Você ouve pelo rádio a resposta dos nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação.
Nada.
Ô, Luciano, um grande abraço a você.
Obrigado.
Muito bem. André, começo com você pela última pergunta. A Graziella responde a do Cícero.
Perfeito. É muito interessante. Eu ensino isso, inclusive, na sala de aula para os alunos e cheguei a ensinar isso no ensino médio já, porque tem uma demanda cada vez mais cedo de alfabetização digital, né, até. As pessoas fazem uma confusão muito grande entre vida pública e vida privada na internet. Elas acham que elas estão sentadas no sofá de casa xingando o juiz, mas, na verdade, elas estão no Twitter. E xingar o juiz de ladrão em casa, ninguém ouve, mas no Twitter é calúnia e difamação. E elas podem ser processadas.
É complicado.
Isso é uma coisa. As pessoas não têm muita noção de que elas compartilhando coisas, né? Digo isso pelos meus alunos, porque eu faço um processo chamado data mining, que é pesquisar a vida das pessoas online. Então eu pego todos os meus alunos na primeira aula e faço esse processo com cada um deles e encontro barbaridades, né? Eles ficam assustados. Nossa, o professor é hacker. Não, não sou hacker, eu só estou olhando o que está no espaço público, porque você não está fechando as suas fotografias, os seus comentários estão abertos. E será que essa pessoa que você se mostra é a pessoa que alguém vai querer contratar? Essa é a pergunta que eu faço para eles. E aí eles falam, não, é verdade, eu não sabia. Então eu acho que tem que ter um cuidado, os mais jovens, mas todos nós, na verdade, em usar as redes sociais pensando que você está no espaço público.
Muita gente perdeu a oportunidade de trabalho exatamente por isso, né?
Vimos casos de demissões, casos de processos. Isso é bastante comum ainda, porque as pessoas não entendem que elas estão no espaço público e que elas cometem racismos, calúnias, difamações. A gente viu casos vários, né? Em São Paulo. Né?
Agir por impulsividade, só que não nesse ambiente privado, é um ambiente público. Mais do que rede social, as pessoas devem pensar nisso. É uma rede pública, não social, simplesmente. Não é social da tua família, dos teus amigos, né? É muito mais amplo.
Eu queria explorar isso com o André, mas eu queria ver a resposta da Graziella para o Cícero, que fez a primeira pergunta, mas vamos agora responder a ele. Essas pessoas mais idosas que não têm acesso e que se acham estranhas diante do computador. E eu já coloquei aquele dado que todo mundo tem, né? 40% da população brasileira ainda não tem acesso, né, à internet.
Não, justamente. Eu acho que o acesso à banda larga ainda é bem falho no Brasil. Mas o Brasil é um dos países que mais cresce em acesso à internet do mundo, né? Então é uma coisa que está se acelerando muito rápido. E eu acho que o principal fator é o smartphone, é o celular. Então, mais do que ter um computador em casa, muito provavelmente você vai ter acesso a, né, principalmente as populações mais carentes, os lugares mais isolados, vão ter primeiro um smartphone antes de ter um computador em casa. A gente pensa, às vezes, que lá na Amazônia, lá longe, é muito mais difícil ter acesso, mas outro dia me falaram que, por exemplo, em Rio Branco já tem Wi-Fi disponibilizado para toda a cidade. Então, hoje em dia você vai num coffee shop, num restaurante, no bar, o bar já vai ter Wi-Fi. Então, isso também garante que você não precisa ter dinheiro para contratar um plano caro ou ter um computador na sua casa. Então, isso acho que está acelerando muito rápido. Eu acho que a questão generacional, ela também é diferente, é um problema muito mais problemático, porque eu acho que os jovens, eles já têm a internet como meio, né?
Como então, uma ferramenta.
Como ferramenta. Então, essa integração, ela acontece de uma forma muito rápida. As lan houses, acho que tiveram um papel muito grande também no uso das redes sociais por todas as classes sociais, né? Mas a gente vê também uma tendência das pessoas que estão aposentadas, que usam mais a internet do que os mais jovens, porque eles às vezes querem conversar com os netos ou encontrar pessoas da família. Então, você também tem uma geração que está redescobrindo a internet porque tem tempo livre, né? Não está trabalhando, então pode usar. Mas esses dados, acho que eles mudam muito rápido de ano para ano.
E você disse uma coisa que eu achei curiosa, que o início deles, dessas pessoas que não têm acesso ainda, começa pelo celular. Olha que coisa. O André, explorando aquela tua pergunta, a dificuldade dos jovens hoje entre o espaço privado e o espaço público, né? De repente, se coloca a tua vida pública nas redes sociais e as pessoas, os jovens, sobretudo os jovens, não percebem isso. Qual é o limite, você que é professor, qual é o limite que você conversa com seus alunos? Fala, gente, olha, aqui é uma coisa, isso é pessoal sua, que você vai discutir no âmbito privado, e não no Facebook, no Twitter.
Olha, eu, na verdade, não por ser professor, mas por estar bastante próximo dessa cultura digital, eu tenho entendido cada vez mais que não existe mais espaço privado. É, que qualquer coisa que você diga ou faça, mesmo que a gente esteja, você não sabe se essa conversa vai para o espaço público. Porque os dispositivos, você estava dizendo, né? Você pode olhar no meu GPS e você vai saber onde. Se a gente acessar o Google, todos os meus dados estão lá.
O Facebook, número de câmeras, se a gente pensar, não só ficar no texto, mas e o número de câmeras?
As câmeras públicas, mas o Facebook, quando você usa ele no celular, ele tem um termo de uso. Quando você clica esse termo de uso, ele te autoriza, o Facebook, está escrito lá, naquelas 1.200 páginas em letras pequenas.
Que eu nunca li. Quem leu? Você leu, Renan?
Não, não leu, Graziella? Está escrito que o Facebook pode ligar a câmera do seu celular e o gravador do seu celular sem te avisar. E aí? O que é público e é privado? Você não sabe onde as coisas vão. O Facebook disse que não vai fazer isso. O Zuckerberg lá falou assim, não, você está lá, mas nós nunca vamos fazer isso. Mas é a palavra dele, né?
É. Como é que... Eu quero pensar que eu ainda tenho o meu espaço privado. Mas tem grupos de pessoas que não querem utilizar o celular exatamente por causa disso, né?
Pois é. É uma opção, e acho que a discussão sobre privacidade é uma discussão permanente e importante ser feita.
Só que a gente tem que pensar muitas vezes antes de fazer determinadas coisas que antes, talvez no passado, fossem mais menos responsabilidade, né? Tivesse menos consequência. Agora elas são muito grandes.
Muito,
né?
Grandes. Você já se sentiu invadida na sua privacidade por causa nas redes sociais? Você pessoalmente?
Com certeza. Esse caso que eu citei, né? Desse abaixo-assinado que era controverso. Fui bombardeada de mensagens, assim, dizendo, a gente é contra, você tem que remover essa petição. Eles começaram a buscar equipe da Change nos Estados Unidos, então uma pessoa da equipe recebeu 30 mensagens da mesma pessoa, dizendo, sou contra, vocês estão promovendo essa campanha. Eu falei, não, a gente não está promovendo. Ela existe na Change porque alguém criou. A Change não promove nem patrocina os abaixo-assinados. E ele ameaçou denúncia, vou processar vocês, vocês têm que tirar do ar. E a gente falou, não, a gente é comprometido com a liberdade de expressão e essa petição tem direito de ficar no ar, assim como a sua, né?
Ou seja, você estava manifestando uma opinião institucional da Change.
É.
E aí você recebeu e-mails pessoais.
Pessoais.
Olha, é uma loucura. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta dentro de instantes.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a Dedeac, que é professor, e a Graziella Tanaka, diretora de campanhas da Change.org. Tem uma pergunta para você, Graziella, mas eu vou continuar aqui com os nossos ouvintes, que a produção me alertou, que eles já ligaram e querem saber a opinião de vocês. Muito bem, o Ricardo Bascoli, lá da Bela Vista, como a legislação brasileira vê o abaixo assinado? A nossa legislação incentiva esse tipo de ação?
Incentiva, sim. É, muita gente pergunta sobre a validade legal dos abaixo-assinados, né? E o que a gente fala é que a força do abaixo-assinado, ele é uma pressão política, né? Então, hoje em dia, não tem nenhum prefeito, governador, deputado, senador, que não reconheça essa validade, né? Porque mais do que ele ser um documento, ele representa um número de pessoas que estão apoiando aquela questão. Então, só para te dar um exemplo, até o Ministério Público de São Paulo já fez alguns abaixo-assinados na Change, um deles foi o da PEC 37, e isso comprova que se tem um órgão público usando abaixo-assinado online, é porque ele tem uma força de pressão. E o que a gente vê muitas pessoas fazendo, por exemplo, protocolando um abaixo-assinado junto a uma prefeitura, protocolando numa ação judicial. Então, isso entra como força de pressão dentro do caso, né?
E amplia a participação popular.
Exatamente.
Como é que você vê isso, André?
Eu concordo totalmente com a Graziella. Nós mesmos temos um abaixo-assinado lá na Change. Nós temos um projeto chamado Arte Fora do Museu, que é um mapeamento de obra de arte em espaço público, incluindo os grafites. E fizemos um abaixo-assinado apoiando um projeto de lei para que não se apagassem os grafites de São Paulo. A gente tem artistas incríveis, internacionalmente conhecidos, que vira e mexe ainda tem os grafites apagados. Agora a prefeitura mudou um pouco já a lógica e tem apagado menos, mas continua apagando. E fizemos um abaixo-assinado, que tem 20 mil assinaturas lá, e tem sido útil para apoiar um projeto já existente. Então, não é um abaixo-assinado para começar qualquer coisa. Ele já parte de um projeto de lei de um vereador, que é o Nabil Bonduc, e aí ganha força política para que o projeto dele
avance. É um reforço, né?
É um reforço.
Não, mas é muito... Por favor, Graziella.
Uma coisa importante de dizer é que o abaixo-assinado online, ele não existe só no virtual, né? Então, os mais bem-sucedidos, geralmente tem uma pessoa por trás que vai fazer entrega, que vai ter uma reunião com o tomador de decisão, que vai organizar uma ação, por exemplo. Então, as ações paralelas, eu acho que o ativismo, ele é o mesmo de 10, 20, né, 50 anos atrás. Hoje em dia só tem a força da tecnologia.
Quais foram os mais bem-sucedidos?
Os mais bem-sucedidos são justamente aquelas pessoas que estão se mobilizando por trás da internet. Então, que estão correndo atrás, que estão ligando, por exemplo, para os vereadores, que estão cobrando, que vão fazer essa entrega, que eles não ficam lá só esperando o número de assinaturas crescer, mas que eles estão lá nas redes, divulgando, falando sobre isso, levantando debate. Então, essas ações, elas são todas complementares, né? Não é o online versus o offline. Os dois, eles se ajudam.
Eu acho que tem muita gente que pensa que é um fim, mas, na verdade, é um meio para se obter as mudanças, né?
Ferramenta.
Não é uma solução só colocar o abaixo-assinado lá. Tem que estimular a participação, né? Mas você estava colocando a respeito do abaixo-assinado, André, que você colocou lá na Change, na plataforma da Change. O conceito dessa iniciativa de vocês é preservar a memória da cidade.
Claro.
Há um aspecto, o mercantilismo atingiu a especulação imobiliária dessa cidade, está destruindo a memória da cidade. Então, aspectos muito importantes e locais fundamentais de São Paulo já foram destruídos pela especulação imobiliária. E manter isso é manter um pouco da sua memória, daquilo que você viveu naquele determinado momento, né?
Mas você está descrevendo praticamente um outro projeto que a gente lançou agora em outubro, chamado Mapas Afetivos.
Esse eu vou assinar.
Em que as pessoas contam, elas entram no projeto para contar a sua história em relação àquela parte da cidade, seja uma rua, uma casa, um bairro. E a gente já tem vários depoimentos, as pessoas contando que o bairro desapareceu, que quando ela era criança em Moema era de um jeito e agora totalmente diferente. E é um projeto de preservação de memória da história da cidade.
É verdade. O Rodrigo Paes, do Sacomã, ele gostaria de saber dos convidados a influência das redes sociais na comunicação. Hoje tomamos como notícias postadas no Facebook. Deveria haver um controle? Eu acho que o Marco Civil estabelece isso, né?
Mas o problema que ele está falando é que as pessoas, às vezes, elas compartilham as coisas sem pesquisar. Então, isso aconteceu muito na internet. Você viraliza uma foto, né, do candidato lá e você não sabe se a foto é verdadeira ou não. Então, eu acho que ele tem muita razão. Eu acho que é difícil regulamentar isso, não tem como você ir atrás da pessoa que postou a primeira foto para processar a pessoa, é muito difícil. Porque quando ela se torna pública, aí é difícil saber a origem. Mas uma coisa que todo mundo precisa ter cuidado é ver se a informação ela é falsa ou não antes de compartilhar. Então, sempre questionar, mais do que você... Hoje, as fontes, elas são diversas. Não é só aquele jornal, aquele veículo que você confia. É, e mesmo se for do jornal e do veículo, né? Tem que ir atrás, tem que saber se é verdade. É, e isso também acontece, por exemplo, com os abaixo-assinados da Change, eu não vou mentir. Então, a gente não verifica um por um. São 23 mil abaixo-assinados. É, então, nem sempre a gente consegue apurar uma história que acontece, né, no interior de Minas Gerais. Então, a gente tem...
Se tem sentido aquilo que o baixo-assinado está pedindo.
Exatamente. É, então, eu acho que o cuidado ele precisa ser redobrado para uma informação que você vê para saber se ela é verdadeira ou não.
Notícias falsas já foram divulgadas na internet. Alguns artistas e pessoas já foram mortas sem morrer. Enfim, esse é um problema seríssimo.
Temos alguns casos gravíssimos, como foi a... É, no dia da eleição, falarem do boato da morte do Alberto Youssef, né, que o PT teria matado o doleiro e tal. Exatamente. Então, isso é muito ruim, né? Porque,
até
na verdade,
desmentir, né?
Até desmentir, falhou. Exatamente.
Antes era só a imprensa, né, que publicava informação errada. E agora todo não. mundo pode publicar.
Então, mas deve haver controle. A pergunta dele aqui, até eu coloquei do... Aliás, Rodrigo, parabéns pela pergunta, hein? Deve haver controle?
Não, controle anterior à publicação, não, né? Agora, já existe legislação, isso seria...
Por exemplo, a Graziella admitiu agora... que na Tende, por exemplo, baixo assinado, ela não comprou. Eu vou lá, baixo assinado contra o Reinaldo Canto. Ela vai ver se contra, porque ele fez isso, aquilo. Tá, o jornalista Reinaldo Canto, que tá aqui, meu amigo, aqui do lado. Aí ele não fez isso. Isso saiu
legislação.
Em um caso como esse, né? O que
as
que você
pessoas
faz?
São responsáveis pelo que elas publicam. Por isso que eu estava contando do Twitter e as demissões e os processos. Se você publica, é possível você fazer né, imprimir aquela página da internet, aquilo vira uma prova. E aí você começa a mover uma ação judicial.
Tá no código
claro que,
penal, né?
É claro que a destruição de reputações ocorre numa velocidade muito mais rápida hoje em dia. E até você conseguir reverter...
O direito de resposta tem no jornalismo, mas você sabe como funciona.
Claro,
né?
Exatamente. O estrago já está feito, né?
Está feito, exatamente.
Mas pegando até o teu exemplo, Joel, para a Graziella, por exemplo, num caso como esse, se fosse uma petição contra... uma pessoa, o Joel citou a mim, mas é contra o Joel Scala. Qual é a... O que que a...
Nesse caso, com certeza seria removido, com certeza.
Não, nem entra, não interessa se ele é legal, não é comprovar nada, né?
Então, o abaixo-assinado ele não tem uma mediação na hora da publicação. O que acontece é quando os usuários denunciam o conteúdo. Nesse caso, o conteúdo denunciado ele vai diretamente para a equipe. E no caso de calúnia, se você entrasse com a gente, com certeza a gente removeria esse conteúdo.
Olha, no assunto, a Renata Oliveira do Sumaré. Nos baixos assinados, como se evita as fraudes? A Change tem esta preocupação?
Tem uma super preocupação, com certeza. Tem uma equipe de tecnologia inteira olhando isso, porque se tivessem assinaturas falsas, isso tiraria a legitimidade do site. Então, é uma preocupação muito grande. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente faz é bloquear muitas assinaturas vindo do mesmo IP. Então, se tiver um robozinho assinando... Nunca aconteceu no Brasil e acho que nunca aconteceu nem no mundo. Mas, no caso, quando a gente desconfia minimamente que as assinaturas estão entrando por uma máquina ou muitas assinaturas do mesmo computador, aí elas são bloqueadas, né? Então, se você assina, por exemplo, com um e-mail falso, ele vai para nós para uma caixa. Se der erro, a assinatura também imediatamente é removida. Então, essa preocupação está sendo monitorada 24 horas por dia.
As pessoas que são volúveis, eu assino o baixo assinado, depois de 2 semanas eu falo, eu quero retirar. É possível?
É possível. É possível, sim. Você pode mudar de ideia, né?
É, exatamente. É. Olha, eu assino a favor da mobilização para protestar contra as coisas que estão acontecendo. Aí eu descubro que vem uns malucos aí que querem a ditadura, a volta dos militares. Eu vou lá e falo, olha, eu não quero isso.
Eu não estou com esses caras.
Eu não estou com esses caras. É. Vocês são poucos aí, não representam aquilo que eu penso. Mas eu sou a favor de qualquer tipo de mobilização. Né? Muito bem. A produção me avisa que estamos quase no final do programa. Mas continuando aqui com a pergunta dos nossos ouvintes, a Samara Lopes, da Barra Funda. Várias vezes encontrei pessoas na porta do metrô pedindo para um abaixo-assinado. Isso não desconfigura o conceito da causa? Quantos por cento dos que assinaram estão engajados, realmente?
É, eu acho que é difícil avaliar. Isso
não é possível saber, né?
Não, mas eu acho que assim, se a pessoa ela tira um tempo para ler um texto, decidir se ela apoia ou não uma causa e assinar, eu não gosto muito do julgamento de valor de dizer esse é mais engajado, aquele é menos engajado, porque às vezes você se interessa por aquele tema específico, mas você não é um ativista. E tudo bem. Né? Às vezes você trabalha o dia inteiro, você não vai numa manifestação, mas a sua forma de participar,
né?
E demonstrar apoio é através de um abaixo-assinado online. Né? Então, eu acho que cada um se mobiliza da forma como quer e como pode. Né?
Pegando a pergunta dela, me ocorreu outra, que é o seguinte, André. As pessoas que estão na rede, elas são politicamente conscientes ou as coisas flutuam assim, de uma maneira superficial? Como é que você vê essa...
Eu entendo a rede como uma extensão da sociedade, como a gente conhece. Então, eu voltaria a pergunta para a sociedade toda. As pessoas à nossa volta são conscientemente, politicamente engajadas? Algumas sim, outras não. Talvez uma minoria sim. Quantos? Como, né? Aí, eu acho que essas pessoas todas, a partir da medida em que elas vão entrando na internet, na web, em redes sociais... eu acho que elas têm mais chance de gerar um engajamento pela quantidade de informação que elas podem ter. Né? Voltando, tem uma pergunta lá de trás, né, sobre o acesso da internet. A internet é colocada como um direito universal já. Então, cada vez mais as pessoas precisam ter acesso. Por quê? Porque é como luz elétrica. Só vai melhorar a vida das pessoas.
Na verdade, eu não estou pretendendo elitizar, não. Só que tem que ter acesso às pessoas engajadas. Mas como a gente vê circular algumas baixarias, uma mediocridade, né? Extensão da... Tudo bem, ela é a extensão da sociedade. Mas esse grupo de pessoas é o que tem mais, que usam mais as redes sociais do que os politicamente engajados?
Eu acho que a gente tem que, na verdade, dar mais liberdade para as pessoas e aí elas vão... Eu acredito na capacidade delas aprenderem a usar.
E é possível fazer isso nas redes?
Acho que sim.
É possível isso.
Acho que sim, a gente...
Não tratar as coisas de uma maneira superficial?
Acho que sim, tem muitos sites, debates incríveis. O próprio Marco Civil foi gerado na rede. Então, foi a partir de discussões. No caso do Marco Civil, teve um robozinho que atacou lá o site para fazer comentários repetidos. Mas isso foi feito, esse processo. Encontrou-se o IP, se descobriu que era uma organização interessada. Eu acho que é até mais transparente o processo.
Muito bem. Graziela, eu fiquei de fazer uma pergunta para você, que veio pelo Facebook. No dia 19 de novembro, foi lançado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Resultado de uma parceria entre a Semana Global do Empreendedorismo e a Fundação das Nações Unidas, o Departamento de Estado norte-americano e a Microsoft, entre outras empresas. Que oportunidades há no Brasil para a mulher empreendedora?
Então, eu acho que há oportunidades, mas o desafio maior, até falei muito sobre isso na época do 19 de novembro, é que a mulher ela não se sente recebida nesses espaços. Então, mais do que você dizer, olha, tem cursos, oficinas, projetos, é você abrir uma participação maior das mulheres. E uma coisa que eu falei também foi que, às vezes, eu chego num debate sobre empreendedorismo, mulheres em tecnologia, sou a única pessoa na mesa. Então, as jovens, as mulheres que acho que estão pensando em entrar na faculdade ou se formando, elas precisam ter exemplos. Então, o ambiente ele precisa ser propício. Não pode ser machista, ele tem que ser inclusivo, ele tem que mostrar que as mulheres são bem-vindas, que existem, como se diz, mulheres modelos, né, que elas possam se inspirar, porque isso que acho que vai gerar um crescimento maior das futuras gerações, de também saberem que as mulheres podem empreender. Né?
Muito bem. Quer dizer, ainda permanece na sociedade ainda o preconceito, né, contra as mulheres, contra a participação das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo quando as mulheres tentam decidir a sua própria vida, né, e montar o seu próprio trabalho, né?
Exatamente.
Muito bem. Considerações finais. Reinaldo, belo programa, né?
Excelente programa, muito bom discutir esse tema. E eu só queria dizer uma coisa, até falando dessa coisa da participação das pessoas, da sociedade. O André lembrou muito bem que ela é um reflexo da sociedade, que, como diria a filosofia antiga, né, acho que foi Sócrates, cada um dá o que tem, seja no mundo físico, no mundo virtual. É só uma extensão e nada mais que isso. Mas foi um ótimo programa. Boa tarde a todos.
Daniela, Graziela, desculpe. Muito bem. Suas considerações finais.
Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é sempre relevante, né? Então, bom, sou aberta também a participar sempre que
tá
for
legal.
Interessante.
E você, André?
Também, muito obrigado. Pena que eu não consegui chegar antes. Espero que na próxima a gente consiga conversar um pouquinho mais. E obrigado, obrigado a todos.
Obrigado pela sua participação. Foi um prazer conhecê-lo. Você vai voltar sempre aqui no nosso programa. Meus agradecimentos aos ouvintes, a Lilian Melo, a Thaís Milani, a Samara Lopes, a Renato Oliveira, ao Rodrigo Paes, ao Ricardo Bassoli, ao Cícero Duarte, que ligou, e ao Luciano. Muito obrigado a vocês, participem sempre do Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos especiais ao André Deac, professor universitário, especialista em mídias digitais, a Graziela Tanaka, diretora de campanhas da Change.org. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Diego Henrique. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente este programa, estará em breve no nosso site observatório3setor.com.br e nossa página facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na quinta-feira, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.